Eu vou convidar então a Lilian Carvalho do Nascimento. Ela é coordenadora da Coordenação Geral dos Projetos Especiais para a Graduação, Diretoria de Políticas e Programas de Graduação da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, SESU e MEC. Falar para o UNE estratégias para o preenchimento de vagas. Esses temas que a BMS tem trazido para que as entidades conheçam têm dado realmente algum sucesso. Além da presença de vocês, nós tivemos mil e tantas pessoas assistindo pela internet à palestra anterior. E continuam, né? Parece.
Bom dia. Meu nome é Lilian, já conheço alguns, dos encontros que nós promovemos do ProUni, da CONAP. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, e a oportunidade para apresentar para vocês um dos temas que tem sido discutido lá no Ministério, que é a questão da ocupação das bolsas do ProUni. Então, é uma preocupação nossa. O objetivo do programa é justamente o ingresso de mais estudantes, de estudantes carentes, egresso de escola pública no ensino superior, e o ProUni ele vem contribuindo bastante para esse objetivo. Primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês como que funciona, qual que é a estrutura do Ministério e aonde está no Ministério localizado, qual que é a coordenação, a diretoria responsável pela gestão do ProUni. Então, no Ministério da Educação, nós temos as secretarias, Então, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, SETEC, responsável hoje pelo SISUTEC, vocês devem conhecer. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e Inclusão, a SECADI. Secretaria de Educação Básica, Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior e a Secretaria de Educação Superior, que é responsável pela gestão do ProUni. Hoje o secretário é o professor Paulo Speller. A secretaria, ela é composta por três diretorias, E eu gosto de enfatizar, mostrar um pouco da estrutura do Ministério, justamente para que vocês saibam, inclusive, qual setor buscar, no caso de informações. Então, a SESU é composta pela Diretoria de Políticas e Programas de Graduação, responsável pelo ProUni. Temos também a Diretoria de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior e a Diretoria de Desenvolvimento de Educação e Saúde. A Diretoria de Programas de Políticas e Programas de Graduação, nós chamamos de DIPs, fica mais fácil, falar que é a sigla para vocês irem se ambientando também, é composta por três coordenações gerais. A Coordenação Geral de Relações Estudantis, hoje responsável por programas mais voltados para as universidades federais, como PNAES, PET, PECG, o PROEST. A Coordenação Geral de Relações Acadêmicas de Graduação e a Coordenação Geral de Projetos Especiais para a Graduação. No caso da Coordenação Geral de Projetos Especiais para a Graduação, da qual eu sou a coordenadora geral, nós trabalhamos com o planejamento e a gestão de todo o processo seletivo do ProUni. Então, todos os procedimentos operacionais, a partir do sistema, a responsabilidade fica nessa coordenação geral. Na CGPEG, como nós chamamos, trabalhamos também com os processos seletivos do SISU, que vocês devem conhecer. Além disso, a Bolsa Permanência do ProUni e o programa PNAEST, que é um programa de assistência estudantil voltado para as universidades estaduais. A Coordenação Geral de Relações Acadêmicas de Graduação, ela também trabalha com o ProUni. No caso da supervisão, principalmente a parte de supervisão de bolsistas, né, que é realizada uma vez ao ano, a responsabilidade, toda a parte, né, de atendimento às instituições, já fica por conta da CGRAG, né, Coordenação Geral de Relações Acadêmicas da Graduação. Então, aqui só para vocês conhecerem a diretoria hoje, o diretor é o professor Dilvo Ristoff, né? Já me perguntaram aqui pela professora Paula Mello, que hoje está na EBSER. Então, hoje o diretor é o professor Paulo Dilvo Ristoff. Passando para vocês, o ProUni, ele completa, né, 10 anos... agora em setembro, se a gente for considerar que a medida provisória, ela é de 2004. Então, já estamos completando 10 anos de programa. E de 2005 a 2013, já foram concedidas mais de 1 milhão e 273 mil bolsas. E é importante destacar que dessas bolsas, 69% são bolsas integrais, né, que para estudantes com renda per capita de até 1,5 salário mínimo, 86% em cursos presenciais, 74% no turno noturno e 50% para estudantes negros, né, o que demonstra que o ProUni ele vem colaborando para a inclusão dessa parcela também da sociedade, né, dos negros. Então, hoje já estamos quase com a paridade. Se temos 51%, né, de pessoas no Brasil, né, de negros, no ProUni já ela é bem representada. Não colocamos ainda os dados do processo seletivo de 2014, porque nós só fechamos, né, chegamos ao número de bolsas concedidas ao final do processo, da lista de espera. Mas neste processo nós tivemos um crescimento de 18%, no número de bolsas ofertadas, isso é interessante falar. Passamos de 162 mil bolsas em 2013, agora em 2014 estamos ofertando 191 mil bolsas. Dessas 191 mil bolsas, um dado que é importante é que 68% são bolsas integrais. Bolsas que têm uma maior procura pelos estudantes, que isso, inclusive, vai impactar depois na questão da ocupação, que é uma bolsa mais procurada. Vou falar um pouquinho do ciclo semestral, né? Vocês devem conhecer que o ProUni, ele começa com a adesão das instituições, né? O prazo, o termo de adesão tem um prazo de validade e vigência de 10 anos. No entanto, a cada semestre é importante que as instituições elas emitam um termo aditivo. Esse termo aditivo que ela vai emitir semestralmente, independentemente, né, se ela vai, se o calendário letivo dela, se é anual ou se é semestral, é importante que ela emita justamente para atualizar as informações, inclusive de número de bolsas a serem ofertadas, dos pagantes e também das informações da própria instituição. Então, nós começamos com a fase de adesão das instituições, onde são geradas as bolsas para serem ofertadas no processo seletivo. Eu acho que muitos aqui devem se lembrar que o Ministério, ao longo dos anos, tem efetuado várias modificações na configuração do processo seletivo, justamente buscando uma maior ocupação dessas bolsas, né? Então, só para poder citar, nós já tivemos processo seletivo com duas etapas de inscrição. O candidato já chegou a ter em determinado processo a oportunidade de escolher 7 opções de curso, né? Nós já tivemos 5 chamadas no ProUni. E com todas as modificações, inclusive com o FIES, nós vimos que seria necessário para garantir que essa bolsa fosse ocupada, mas que o estudante realmente pudesse, né, continuar, porque é o curso que ele realmente tem interesse em cursar, foi necessário fazermos algumas modificações. Né? Então, eu vou falar um pouco mais à frente. Desde 2012, nós já trabalhamos com uma etapa única de inscrição, duas chamadas e uma lista de espera. No processo seletivo, estão compostas... O processo seletivo, ele é composto ainda pelas fases, então, de inscrição dos estudantes, depois a comprovação das informações, os estudantes precisam comparecer, comprovar as informações, as instituições precisam aferir, registrar no sistema do ProUni, e, finalmente, para a concessão da bolsa. Né? Então, o último passo, então, sempre a seleção que é feita pelo MEC, nós chamamos de uma pré-seleção, porque o estudante ele vai ser selecionado com as notas do Enem, mas a instituição ainda comprova, precisa verificar se ele realmente atende a todos os critérios. E o processo do ProUni, ele não termina com a concessão da bolsa. Né? Nós fazemos todo o acompanhamento, então as instituições, elas precisam ainda semestralmente fazer a atualização dessas bolsas, né? Registrar no sistema, informar o Ministério se essas bolsas estão em utilização, suspensas, isso sem contar os procedimentos de encerramento, né? Que pode ser feito a qualquer período do ano. Da adesão das instituições, eu trouxe, né? Essa informação da categoria administrativa e das regras para oferta de bolsas, porque ela vai impactar também na forma e pode até impactar na questão da ocupação, porque o que acontece? Algumas instituições, né, no caso das instituições com fins lucrativos e sem fins lucrativos, elas podem ofertar bolsas do ProUni na regra de oferta de uma bolsa integral para cada 10,7 pagantes ou uma bolsa integral para cada 22 estudantes pagantes, com oferta de bolsas de 50%. Então, nesse caso, as instituições elas podem fazer essa opção, mas aí elas devem pensar se verificar, de acordo, né, com a sua demanda, qual que é a melhor opção. Algumas instituições elas reclamam que bolsa de 50% não tem uma ocupação tão boa. Né? Então, se não tem... Então, a instituição ela pode, a qualquer momento, né, no período de adesão, efetuar essa alteração da regra de oferta. Aquelas que hoje ofertam nessa regra de uma bolsa integral para cada 22 pagantes, elas podem passar a ofertar uma bolsa integral para cada 10,7, sem a necessidade de oferta de bolsas parciais. Instituições beneficentes de assistência social, elas só poderão ofertar uma bolsa integral para cada 9 estudantes pagantes. No entanto, todas as instituições, elas têm a possibilidade de oferta de bolsa adicional. Então, essas regras são as regras para oferta das bolsas obrigatórias, aquelas bolsas para o cumprimento da lei, para que as instituições possam gozar da isenção fiscal. Para além dessas bolsas, as instituições, então, podem ofertar essas bolsas adicionais. Em conversa com algumas instituições, nos foi até, né, perguntado, mas eu não tenho muita procura em determinado curso, o que eu poderia fazer? Eu poderia, durante o processo, se eu tenho duas bolsas de um curso que eu não tenho demanda, passar para um curso de maior demanda? Né? Então, não é possível. Né? Durante o processo seletivo, nós não podemos fazer essa alteração. As instituições elas vão ter que ofertar de acordo com o que elas informaram lá na adesão. Então, por isso que é importante que, nesse momento, as instituições estejam atentas, porque se foi verificado que ela tem uma demanda maior em um curso e em um outro curso essa demanda pelas bolsas ela é menor, a instituição pode, na adesão, ofertar bolsas adicionais, né, desde que atenda os critérios de avaliação, que tem que ser um curso bem avaliado, pode ofertar bolsas adicionais nesses cursos, né, para poder conseguir, ao final, é atingir no conjunto dos cursos essas boas é a regra de oferta, seja de uma para 10,7, uma para 22, uma para 9. Né? Então, gostaria de reforçar, porque muitas instituições ficaram bem apreensivas. Ah, e agora, com a questão dessa 9N, que muda a regra de isenção das instituições? Né? Se o valor agora, de acordo com a própria IN da Receita, né? O que eles chamam de POEB, vocês devem, né? Já estar com essa sigla já bem decorada, né? O que, que é a POEB? A proporção da ocupação efetiva de bolsas. Né? Então, ela vai trabalhar, inclusive, com valores. Os valores das mensalidades, que devem ser apurados, né? Com todos os descontos. Então, como que vai ser? Vai ser as bolsas ocupadas dividido pelas bolsas devidas. Então, nesse caso, poderia até haver uma compensação, embora a lei fale que deve ser ofertada bolsas em todos os cursos, turnos, aí nesse caso vocês vão poder fazer essa compensação. Para a configuração do processo seletivo do primeiro semestre de 2014, eu acho que vocês já devem ter visto, né, inclusive na portaria, que foram realizadas algumas alterações. Essas alterações já são decorrentes, inclusive, do nosso debate interno, do que poderia ser feito, né, para melhorar, para otimizar essa ocupação das bolsas. Então, o que nós pensamos? Na verdade, desde 2012, o processo ele já é composto, né, na verdade, desde o início do programa, nós temos essa fase do processo seletivo regular e depois uma fase de bolsas remanescentes. Mas a novidade agora é que no processo seletivo regular, nós teremos a inscrição, duas chamadas à lista de espera, né, conforme 2012, mas trouxemos pequenas alterações de forma a tentar ocupar essas bolsas. E para isso é muito importante também até a participação das instituições, o empenho das instituições. Né? Então, na época da inscrição, a instituição finalizou a adesão da instituição, começou a inscrição, divulga na página eletrônica também que ela participa do ProUni, que ela está ofertando bolsas do programa, divulga, né, na sua localidade, porque isso com certeza vai chamar a atenção daqueles estudantes que muitas vezes perdem o prazo porque não sabiam, né, e que pesam nossos esforços em ter campanha publicitária. Nós encaminhamos e-mail para todos os estudantes, né, que possuem o perfil, todos os estudantes que fizeram o Enem, atingiram a nota mínima de 450 pontos, não zeraram a redação, todos os estudantes recebem e-mail. Mas ainda assim, alguns estudantes eles alegam que, né, que perderam o prazo, não ficaram sabendo, então é importante também a atuação da instituição, né, dentro da possibilidade nesse sentido. A fase de inscrição. Né, no processo seletivo do primeiro de 2014, como já é feito, nós sempre trabalhamos com a edição do Enem imediatamente anterior. Então, para este processo, trabalhamos com o Enem 2013, 5 dias de inscrição, né, já tivemos em 2012, por exemplo, 6 dias, né, vimos que não vai ser a quantidade de dias que vai, né, significar, vai ter uma grande diferença, um grande impacto no número de inscritos, então chegamos nesse número de 5 dias. O candidato agora tem duas opções de bolsa, em ordem de preferência, mas por que duas? Né, justamente agora é uma realidade, como já foi dito aqui, com o FIES não adianta eu dar para o candidato 7 opções, porque se ele conseguir uma bolsa lá na 7ª opção, não vai ser. Ele pode até ocupar aquela bolsa, mas depois ele pode acabar desistindo e preferir por contratar o FIES, né, que é a sua primeira ou segunda opção. Então, nós já reduzimos o número de opções do candidato, e isso ele coloca uma ordem de preferência. E disponibilizamos para ele, durante o período de inscrição, a nota de corte e a classificação parcial, de forma que ele possa ainda acompanhar, né, que ele possa acompanhar e verificar onde ele tem mais chances de conseguir, de ocupar uma bolsa com a nota que ele obteve no Enem. Nas duas chamadas, eu não sei se vocês viram, né, que neste processo, o que, que nós fizemos no sentido de ampliar a divulgação dos selecionados? Nós colocamos na página do ProUni a lista dos selecionados. Então, para evitar que um candidato fale, ah, mas eu não tive tempo de acessar o boletim, a página do ProUni. O que, que nós fizemos? Nós colocamos na lista justamente para poder verificar, porque às vezes o pai, o irmão, o vizinho, ficou sabendo que ele fez a inscrição, vai lá, consegue verificar e já alerta aquele candidato, né? Então, nós já divulgamos na página do ProUni. E, além disso, é importante ressaltar que as instituições, elas também recebem um relatório, né? A relação de todos os candidatos selecionados, eles são encaminhados para as instituições. Então, vocês podem ainda fazer um trabalho também, né, de contatar, entrar em contato com esses estudantes, alertando, inclusive, dos prazos. Neste ano, nós fizemos uma alteração também no cronograma. Então, na primeira chamada, o candidato, ele teve 5 dias para participar, né, para comparecer à instituição e comprovar as informações. Demos um prazo um pouco maior para as instituições, já tendo em vista que vocês nos informaram que o estudante sempre deixa para o último dia. No caso do ProUni, a gente não pode, né, não adianta a gente dar muito prazo, porque ele geralmente vai deixar para o último dia. Então, já com base nesse feedback de vocês, nós já fizemos essa alteração. A lista de espera. Então, terminamos agora a segunda chamada. Ontem foi o último dia, né, para registro da comprovação de informações. E a lista de espera, ela, conforme foi no ano passado, os estudantes, eles vão ter 2 dias para manifestar o interesse. Então, é obrigatório que o candidato, ele manifeste o interesse, né? Ele acesse a página do ProUni para dizer, realmente, eu tenho interesse naquela bolsa. Porque na inscrição a gente viu que, né, na primeira chamada, a média de comparecimento ainda está um pouco baixa, né? É o quê? Não chega a 50% se a gente for considerar a primeira chamada, né? Então, essas bolsas, elas vão ser disponibilizadas, as bolsas não ocupadas nas duas chamadas, elas serão disponibilizadas para os candidatos na lista de espera. Esse é o prazo do dia 13 e 14, então vocês também já podem ajudar na divulgação desses prazos. A manifestação de interesse vai ser prioritariamente na primeira opção, porque é a opção que realmente o candidato tem interesse. A lista de espera vai ser encaminhada para as instituições com a relação de todos os candidatos que manifestaram. Então, por curso turno, vocês vão ter acesso a uma lista com a relação de todos os estudantes. Esta lista vai estar ordenada pelas notas obtidas no Enem. Uma alteração que eu queria até, né, mas só que eu acho que não vai ser nessa oportunidade, talvez num próximo encontro, a gente vai poder discutir, vocês vão poder, né, nos dar esse feedback de como que foi essa lista de espera, porque neste processo nós já fizemos uma pequena alteração. Os candidatos, eles vão ter 2 dias para entregar a documentação. Mas quais candidatos? Todos os candidatos que manifestaram interesse na lista de espera. Né? Então, eu não sei se todos se atentaram, mas aquela fase de convocar o estudante, ela não vai mais existir, ela não existe nesse processo seletivo. Porque o que, que acontecia? Nós trabalhávamos, né, com 2 convocações de lista de espera. Aí, por exemplo, eu tinha 3 bolsas de medicina. Eu vou falar medicina porque é um curso mais concorrido, que a gente sabe que tem demanda. Então, eu tinha instituição com 3 bolsas de medicina, 300 estudantes na lista de espera, e eu acabava a lista de espera ainda com bolsa de medicina sobrando. Né? Então, por mais que a gente falasse, faça a convocação de até 3 vezes o número de candidatos para cada bolsa, acabava a lista de espera ainda com uma sobra, né, de bolsa, inclusive em cursos que a gente sabia que tinha demanda, que tinha candidato interessado. Então, a grande alteração que foi feita nesse processo, ouvido algumas instituições, né, para saber da viabilidade, é a questão dessa modificação. Então, todos os candidatos que manifestaram interesse, eles vão ter os dias 19 e 20, para comparecer à instituição e entregar a documentação. Então, por isso que eu falei que num próximo encontro vocês vão poder me dizer se funcionou ou não. Eu acredito que vai funcionar. Então, assim, nós estamos trabalhando nessa perspectiva e as instituições, elas precisam se preocupar, mas se eu tiver duas bolsas e 200 candidatos na lista de espera, como que eu vou fazer? As instituições, elas vão receber essa documentação, vocês devem ter visto pelo cronograma, que esses 2 dias é exclusivo para os estudantes, vocês não vão ter sequer acesso ao sistema para poder fazer registro de comprovação nessa fase. Vai ser aberto um período específico em que vocês vão poder analisar essa documentação e registrar no sistema. Então, se vocês têm duas bolsas e 200 candidatos deixaram a documentação, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar. Eu vou pegar a documentação do candidato melhor colocado. Comprovou? Atende os critérios? Então, concede a bolsa para esse primeiro colocado. Tem mais uma bolsa, então eu vou lá olhar na minha lista, que já vem ordenada para as instituições pela nota do Enem. Esse segundo candidato atende? Atende. Então, concede a bolsa para esse segundo candidato e não precisa analisar toda a documentação do restante dos candidatos. E nem precisa também reprovar por não comparecimento, não precisa nem registrar no sistema essa questão da reprovação dos demais. Tá? O que é importante frisar? Se o primeiro candidato entregou a documentação e depois o segundo e o terceiro não foram, só o quarto, aí é importante que o segundo e esse terceiro que vocês registrem no sistema. Qual foi o motivo da reprovação? Foi reprovado por não comparecimento, foi reprovado na comprovação de informações, justamente para poder ficar um processo transparente para o estudante. Então, tudo que nós realizamos de alteração é justamente para tornar o mais transparente ainda para o estudante. Esse estudante, ele tem acesso pelo boletim do candidato, no sistema, qual é a posição dele, quais são os candidatos que compõem, que escolheram aquele curso e qual que foi a situação, se ele foi aprovado. Então, se porventura tiver um candidato que esteja bem colocado, e a bolsa, havendo bolsa disponível, ele não seja contemplado e veja que um estudante com uma nota inferior, teve essa bolsa concedida, ele pode entrar em contato com a instituição e por isso que eu digo que é importante que vocês registrem, a comprovação, dentro daquele número de candidatos que tiveram bolsa contemplada, justamente para dar mais transparência para o estudante, porque ele vai saber, eu não tive minha documentação, não foi aprovada. Então, ele vai saber que foi reprovado porque não conseguiu comprovar as informações. As bolsas remanescentes. Até o processo passado, as bolsas remanescentes, elas eram ocupadas por estudantes matriculados na instituição, mesmo por conta já do calendário. Então, os estudantes que porventura ingressassem nessa época das remanescentes, eles já seriam reprovados por falta. Eu não sei se vocês verificaram também que nós diminuímos a questão das datas, de comparecimento dos estudantes, a questão da lista de espera, e nós conseguimos adiantar o nosso cronograma. Nós vamos terminar a fase de lista de espera no dia 26 de fevereiro. E a nossa intenção é logo em seguida começar com as remanescentes. Então, até o processo passado, as instituições elas faziam um processo seletivo próprio e concediam bolsa remanescente somente para estudantes já matriculados. Neste processo, como vai ser? Em primeira mão aqui, já andei conversando com algumas instituições e vocês podem, inclusive, apresentar sugestões. Estou aqui para isso. O que nós pensamos? Então, nós vamos trabalhar com uma fase de inscrição online as bolsas remanescentes do ProUni, com reserva da bolsa e emissão da ficha de inscrição. Então, todas as bolsas não ocupadas durante o processo seletivo regular, elas serão disponibilizadas para nova inscrição de candidatos. Quais candidatos? Ampliamos agora o público, o número de pessoas que poderão se candidatar. Então, poderão participar deste processo aqueles candidatos que tenham feito o Enem a partir da edição de 2010. Né? Então, nós vamos disponibilizar para inscrição online, nacional, aumentamos o público, né? Então, inscrição de candidatos a partir de 2010. E qual que vai ser a sistemática? O candidato se inscreve e ele terá os 2 dias úteis subsequentes, seguintes, para poder comparecer à instituição e comprovar as informações. Após esses 2 dias úteis, a instituição terá o próximo dia útil seguinte para poder fazer a análise e o registro no sistema da aprovação ou reprovação. E após esse período, caso o candidato não comprove ou não compareça, essa bolsa ela vai voltar a ser disponibilizada pelo sistema para nova inscrição. Inscrições ao longo do semestre, de acordo com a disponibilidade das bolsas. É lógico que vai chegar uma determinada fase, uma determinada data, que essas bolsas remanescentes elas só poderão ser ocupadas por estudantes já matriculados da instituição, tendo em vista já o prejuízo, né, no, né, já poderia até ser reprovado por falta. Então, a nossa intenção é estabelecer essa data, deixar claro para o estudante, a partir de determinado momento, somente os estudantes já matriculados poderão se inscrever a essas bolsas. Então, essas são as principais mudanças que foram realizadas, né, agora nesse processo seletivo do primeiro semestre, justamente com o objetivo de tentar aumentar a ocupação das bolsas. No caso das remanescentes, né, em contato com algumas instituições, essa ideia ela foi muito bem vista, foi construída, né, já ouvindo até algumas instituições. E é importante que vocês também, eu gostaria de aproveitar esse momento até para poder receber alguma sugestão, né? Porque a ideia, né, do seminário é justamente essa, estratégias para ocupação das bolsas, né? Então, a nossa estratégia traçada foi essa, algumas orientações como divulgação, ampla divulgação na instituição, contato com os estudantes, no caso das bolsas parciais, ampliar a divulgação informando que o bolsista parcial de 50% ele pode, né, recorrer ao FIES para arcar com os outros 50% da mensalidade. Então, são algumas ações simples que poderiam ser também adotadas pelas instituições de forma a atingir esse nosso objetivo de ocupar todas as bolsas. Bem, era isso. Então, agora eu passo a palavra e em seguida nós debateremos.